Olá, eu sou Thiago Vieira e você está no IBADPPcast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. Hoje são 29 de abril de 2020 e eu tenho a honra de estar com Carolina Peixoto, ela que é advogada criminalista, pós-graduanda em Ciências Criminais pela UCSAL e pelo IBCCrim. Junto ao Instituto, Carol coordena o Departamento de Publicações, responsável, dentre outras coisas, pelo nosso boletim. Se você ainda não conhece o boletim do IBADPP, acesse o nosso site e confira. Todos eles estão disponibilizados gratuitamente no nosso site. Carol hoje vai conversar conosco sobre um tema da maior relevância, o recurso extraordinário e a inaplicabilidade do tema 660 do STF no processo penal. Olá, Carol. Bom dia. Como vai?
Bom dia, Thiago. Primeiro, quero agradecer você e o Instituto pelo convite. Para mim é uma honra estar participando desse projeto que já começou grande, com Mariana Madeira e Vinícius Assunção, dois queridos confrades e amigos. E, segunda, eu queria também pontuar que o trabalho do Boletim, de fato, é um trabalho que tem sido muito importante. A gente tem conseguido fazer uma publicação consistente e diversa, mas a tudo isso eu devo a meus colegas de coordenação, são Lucas Carapiá, Fernanda Moraes, Gabriela Andrade, Breno Cavalcante e até a última semana, Davi Daltro. A partir dessa semana agora, já temos Amanda Volak e Jonathan William na nossa coordenação de publicações.
Grande reforço para esse departamento.
Exatamente, grandes nomes.
Especificamente no caso do Supremo, nós vivemos pouco drama de uma cultura que se acostumou a que todos os processos devam chegar aos tribunais superiores. E acho que nós precisamos refazer esta cultura e criar um ambiente em que os processos, o acesso à justiça e o devido processo legal se realizam em dois graus de jurisdição, e o Tribunal Constitucional deve ser capaz de selecionar as grandes causas de interesse da nacionalidade.
Na obra Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, a professora Mariana Madeira fez um levantamento do número de habeas corpus ao longo dos anos no STF. Até o ano de 1999, a quantidade de impetrações no Supremo sequer ultrapassou o número de 350 processos. Já em 2018, esse número alcançou a cifra de 13.364 habeas corpus impetrados no STF. As razões que levaram a esse elevado número de impetrações são muitas. Como todo problema complexo, não se tem resposta simples. O recrudescimento do sistema criminal, o aumento da população carcerária, sem sombra de dúvidas, contribuiu para esse incremento na demanda pela liberdade. Mas também me parece evidente que, à medida em que se restringe mais o acesso aos recursos, HCs substitutivos são impetrados. Então, há um efeito reverso daquele pretendido por alguns ministros, que é de transformar o tribunal em uma corte de poucos processos e grandes causas. Me parece que essa foi a mola propulsora dessa sua investigação científica, correto?
Então, Thiago, é muito importante falar sobre a jurisprudência defensiva do Supremo Tribunal Federal quando a gente toca nesse tema. Primeiro porque essa crise de muitos recursos que chegam ao Supremo não é uma crise nova. É uma crise que se anuncia, segundo Tereza Alvim, desde a criação do apelo constitucional em 1890. O STF já tentou diversas vezes superar essa crise quando fatiou a competência do Supremo para a análise dos recursos e se criou o STJ, para que o STJ ficasse com as questões federais e o STF ficasse com as questões constitucionais, mas essa crise, ela remanesce. E talvez se refletir sobre as razões dela mereça um outro podcast.
Um podcast exclusivo.
Exatamente, só para falar sobre os motivos para isso. E a gente, na prática da advocacia criminal, na verdade da advocacia de forma geral, sabe como é complicado o acesso ao STF e ao STJ também, através dos recursos especiais e extraordinários, mas a gente sabe que isso não se dá só por conta do formato dos recursos especiais e extraordinários. Ou seja, não é porque são recursos que têm vários requisitos de admissibilidade, enfim, mas é porque existe uma construção jurisprudencial dessas cortes, através de súmulas e de temas, que acabam obstacularizando mesmo o acesso às cortes. Um desses obstáculos é justamente o tema 660. O STF entendeu que quando a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa depender de prévia análise adequada sobre a aplicação das normas infraconstitucionais, ele não terá repercussão geral. E esse entendimento foi estendido aos princípios do devido processo legal e os limites da coisa julgada.
Eu lhe confesso que eu não sabia a origem do tema 660 do STF. E vi que você, no seu artigo, foi a fundo nessa origem, né? Eu queria que você contasse para a gente como uma alienação fiduciária construiu uma jurisprudência capaz de restringir o acesso à corte constitucional em matéria criminal.
De fato, Thiago, o precedente veio de uma ação de alienação fiduciária. A votação ocorreu como ocorre em análises de repercussão geral, toda no plenário virtual, que apesar de ser o procedimento correto, é estranho quando a gente está falando de discutir sobre contraditório e ampla defesa e a gente fazer essa discussão sem a participação das partes, só com os ministros. E, além disso, houve um vício procedimental nessa votação, que ficou registrado, inclusive, no voto divergente do ministro Marco Aurélio, que afirmou que antes de submeter ao plenário para análise da repercussão geral, como aconteceu, o relator, que no caso era o ministro Gilmar Mendes, deveria ter analisado a admissibilidade recursal, o que não aconteceu. Quando da admissibilidade recursal, o ministro deveria ter verificado se aquela questão era constitucional, se tratava de uma violação direta à Constituição, ou se era uma violação reflexa. A análise da constitucionalidade, ou melhor, da existência de violação direta à Constituição ou violação reflexa à Constituição, como se diz, ela precede a análise da existência ou não de repercussão geral. E o resultado dessa votação foi um tema abrangente, como se vê, que basicamente diz que quando a violação for reflexa aos princípios constitucionais, não haverá repercussão geral. Mas, na verdade, se há violação reflexa, não haveria nem a falar em recurso extraordinário.
Uhum. Então, abrangente, Carolina, que nós temos aqui uma importação, a meu ver, como você bem pontuou no seu artigo, a crítica de um precedente cível para a seara criminal, né?
Exatamente, Thiago. Isso é muito importante. Porque, para além da crítica acerca da existência ou não de uma teoria geral do processo, que não é disso aqui que se trata, é importante falar que nossa Constituição de 88, ela trouxe para dentro do direito diversos conceitos e princípios que eram externos ao direito antes, e que se manifestaram na forma de princípios e garantias, que têm muito peso no processo penal. Só que, apesar disso, nossos códigos de penal e de processo penal não foram reformados após a Constituição de 88. De forma que nossos códigos, eles não refletem as garantias constitucionais que foram ali inseridas e que representam uma mudança que alguns autores chegam a falar, que é a mudança que representa, de fato, o Estado de Direito no Brasil. Então, existe um descompasso entre a Constituição e os códigos de penal e processo penal, que a consequência é que, muitas vezes, na matéria criminal, vai haver violação direta à Constituição, sim, porque não existe dispositivo correspondente não exatamente que abarque aquela questão, mas que abarque aquele princípio em toda a sua abrangência para o direito criminal. É importante refletir que essas garantias, esses princípios, para o direito penal, ao contrário do direito civil, eles assumem a dimensão de valores constitucionais que visam assegurar a liberdade de indivíduos. Então, é preciso que, ainda que se crie um tema, e eu espero que não se crie, mas ainda que se crie um tema que trate desses princípios, que ele seja um tema que discuta esses princípios a partir do direito processual penal, a partir do direito penal. Os atores que participam de um processo penal, eles são atores que partem de locais diversos. Ou seja, existe uma situação de vulnerabilidade da parte, que é o réu, e essas garantias estão ali inseridas, não por mero formalismo, mas como diz Binder, cada uma delas, ela assume uma função de garantia de direito do réu. Então, quando a gente fala que esses princípios, que são garantias à liberdade do indivíduo, não ofendem diretamente a Constituição, e em alguns casos, como eu exemplifiquei com mais calma no artigo, não encontram uma correspondência em sua inteireza na legislação infraconstitucional, você está simplesmente dizendo que não existe a quem recorrer.
Exato. E para mim, o que fica claro que a Corte não deveria utilizar de um precedente de processo civil para decidir matéria criminal, por um alerta que Binder faz, é que no final do processo penal, no final disso tudo, está o cárcere. E o cárcere é uma jaula para prender humanos. Não é uma discussão patrimonial. Nós estamos tratando da liberdade com princípios próprios e com a hermenêutica própria do processo penal. Durante sua pesquisa, você se deparou com inúmeras decisões que negavam o segmento ao recurso extraordinário, simplesmente citando o tema 660 do STF. Nessas hipóteses, o que a parte irresignada pode fazer?
Com o advento do novo Código de Processo Civil, em 2015, quando o STF já tiver decidido que não há repercussão geral naquela matéria, o agravo passa a não ser mais um agravo extraordinário para o Supremo, mas passa a ser um agravo interno, dirigido ao próprio tribunal. Caso o presidente do tribunal, ou vice-presidente, a depender do entendimento da disciplina do próprio tribunal, mantenha a negativa de seguimento, em tese não haveria como recorrer. Inclusive o STJ entende que essa decisão é irrecorrível. Mas há três correntes de processualistas civis que discutem sobre a matéria, o que é lamentável que a gente não tenha uma disciplina própria no processo penal, como alerta o professor Romulo Moreira, que essa situação pode gerar até uma processualização civil do processo penal, que é o que acontece nesse caso, mas essas três correntes elas divergem no seguinte sentido. A primeira delas é a capitaneada pelo Daniel Mitidiero e pelo Luiz Guilherme Marenoni, entende que caberia agravo em recurso especial e agravo em recurso extraordinário. Esse, para mim, me parece o entendimento mais complicado. A segunda corrente, a corrente que entende que, a partir dessa decisão de negativa de seguimento, haveria uma nova violação à Constituição. E aí caberia um recurso extraordinário. Essa é a corrente de Julia Lipiani, Alexandre Câmara, Eduardo Talamini, Luiz Rodrigues. E existe uma terceira corrente, que é a corrente capitaneada pelo Fred Didier, que entende que caberia, a partir daí, uma reclamação constitucional. E por que uma reclamação constitucional? E eu já adianto que essa é a corrente que me parece mais acertada. Porque quando o presidente ele não cumpre com o dever dele de afastar as razões invocadas no agravo interno, no sentido de distinguir o caso concreto do precedente invocado, ele está de certa forma, negando ou descumprindo, melhor dizendo, aquele precedente. Porque ele está aplicando de forma equivocada. E aí caberia uma reclamação constitucional para que o tribunal pudesse analisar se aquele caso concreto ele subsume ao precedente invocado. Eu acho que essa é a melhor saída.
Vê-se, portanto, que não basta citar o tema 660, né? O presidente do tribunal precisa fundamentar. E aí eu concordo com o Barroso quando ele diz que o problema do volume de processos no STF é um problema cultural. Mas não é um problema cultural de inconformismo puro e simples das decisões do segundo grau. É um problema cultural de baixa aplicação da Constituição. Você vê que já que foi preciso agora na reforma realizada no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime dizer mais uma vez aquilo que a Constituição já disse, que os juízes precisam motivar as suas decisões.
Exatamente, Thiago. Inclusive, essa decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário no Tribunal de Revisão, ela é uma decisão que ela tem um dever de fundamentação vinculada, porque, segundo o próprio ministro Barroso, ela precisa analisar quatro pontos essa questão. O primeiro dela é quais são os fatos relevantes, o segundo, quais são os valores e normas que incidem em cada caso, o terceiro, qual é a questão de direito que cada uma delas suscita, e o quarto, o fundamento que justificou a decisão do precedente e a adequação para orientar a decisão do novo caso. Se você analisar ponto a ponto, você verifica que é inaplicável um precedente que nasceu no processo civil a um processo penal, porque os fatos relevantes de cada questão invariavelmente serão diferentes, as normas que incidem em cada um desses fatos serão diferentes, a questão de direito também não tem como ser igual. Se essas três questões não coincidirem, segundo o ministro Barroso, os fundamentos não terão como coincidir também, porque eles vão ser insuficientes para decidir a nova ação. Então, essa é a maior razão técnica quando a gente para analisar a teoria de aplicação de precedente. Tecnicamente, não tem como aplicar um precedente de processo civil em processo penal.
Carolina, muito obrigado pela sua participação aqui no IBADPPcast. Realmente é um tema extremamente instigante e nós vamos ficar ansiosos pela versão final do seu artigo. Eu que já tive o privilégio de fazer essa leitura dele no prego. E como já é tradição aqui no IBADPPcast, o nosso convidado tem a obrigação, o encargo de fazer uma indicação de leitura, de livro, de filme. Você aí fica à vontade.
Obrigada, Thiago. Eu que agradeço o convite. Primeiro, eu queria indicar um livro sobre o tema, que é o livro da professora Tereza Alvim, do professor Bruno Dantas, de título Recurso Especial Extraordinário e as Novas Funções dos Tribunais Superiores, que, apesar de ser um livro de processo civil, é um livro muito elucidativo sobre a questão. E eu também gostaria de indicar a leitura dos boletins do Quintira Democrática, do IBADPP, como não poderia deixar de indicar. Mas, sobretudo, eu gostaria de indicar a leitura de um artigo que está no boletim número 7, de fevereiro, escrito pela professora Ana Cláudia Pinho, que trata justamente sobre a necessidade de motivação das decisões após o pacote de crime.
Obrigado, Carol. E fica aqui o convite para os nossos ouvintes para, na próxima segunda-feira, baixar mais um episódio do IBADPPcast. Até lá! Oh,